Eduardo Bueno, Peninha, contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem.
Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. Pô, ainda bem, né? Ainda bem, porque água vem do Ribeirão. E no Brasil, o Ribeirão tá tudo podre. É o Ribeirão Preto, né? Então vamos mexer no diálogo aqui e tentar achar outra música. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Nem sei se está morrendo ou não, né? Talvez esteja só fingindo, né? Pode estar só obstruído. Mas o fato é que sabe quem é que está vivendo? Quem é que está vivendo a vida louca? Claro, os membros do canal Buenas Ideias, que por míseros R$8 recebem os vídeos antes, podem conversar comigo, mil coisas, e ainda escolher qual o último episódio do mês. E aí a gente fez uma votação: cerveja, vinho, erva mate, cachaça. Ganhou quem? Bando de cachaceiro ganhou a cachaça. Mas, cara, não é só porque eles são cachaceiros. É porque os membros do canal Buenas Ideias são tementes a Deus e eles seguem o Papa. E o que que o Papa falou? O Papa falou que os brasileiros são um monte de cachaceiro. Então vamos lá, seus bagaceiros. Vamos lá, vamos conhecer a história da cachaça.
A marvada pinga que me atrapalha, eu pego no copo e já dou meu tai.
É bagaceira, mas acima de tudo a cachaça é brasileira. Bagaceira. Cara, tem um monte de mito em torno das origens da cachaça, da palavra cachaça, mil explicações. Dizem que os escravos esconderam ali e aí ela subiu, evaporou e começou a pingar do teto, por isso que chama pinga. E era água ardente porque ardia nas feridas dos escravos. Era uma balela. Não tem nada a ver com isso. Cara, os destilados, as bebidas destiladas acompanham a humanidade desde sempre, né? Porque o homem nunca quis viver só assim, né? Só de pão, né? Nem só de pão vive o homem. Também precisava de caviar e um pouquinho da purinha. Boa essa aqui, aliás. E aí, em Portugal, como em todos os países do mundo, já tinha a bagaceira. A bagaceira era feita com os bagaços de uva, era um fermentado de uva, chamado depois de aguardente do reino. E os portugueses trouxeram muito cedo a cana-de-açúcar para o Brasil. O Pero Capico, que tu na tua ignorância nem sabe quem é, foi o primeiro governador das partes do Brasil. Vai lá ler, Náufragos, Traficantes Degradados, tem a história do Pero Capico lá. Chegou em 1516 e começou a plantar cana em Itamaracá, né, na ilha de Itamaracá. Depois o Martim Afonso de Souza, em 1532, também começou a plantar cana lá no Engenho dos Erasmos, né, junto com o Erasmo Schwartz, que era um flamengo, mas era vascaíno. Tal. Mas essa não é a história, não é a história do açúcar. Essa é a história do destilado de açúcar. Essa é a história da jeribita. Se bem que jeribita é mais um termo africano, que nem cachaça talvez seja africano também. A etimologia de cachaça nós não vamos entrar aqui, porque senão nós vamos ficar meio tonto, assim. O fato é que desde 1580 já se fazia cachaça no Brasil, com certeza. Em 1584, o Gabriel Soares de Souza, naquele maravilhoso livro Notícias do Brasil, que tu deveria ler, diz que havia em Pernambuco 8 engenhos de cozer mel. Vinho de mel, como chamava, ou aguardente da terra. E aí, cara, Portugal começou a olhar assim, dizendo que esses brasileiros estão produzindo essa bebida aí. E começou a bloquear, a proibir a produção da bebida, porque queria que os colonos portugueses importassem vinho. Vinho do Porto e vinhos feitos em Portugal. Em 1647, foi criada a Companhia Geral de Comércio em Portugal, que era responsável por praticamente todo o comércio entre a metrópole e a colônia. E então mandou proibir a produção de cachaça e da construção de alambiques no Brasil para que os colonos importassem o vinho e ela ganhasse dinheiro com o vinho. Claro, começou a haver uma revolta cada vez maior. Mas essa revolta vai estourar mesmo é na chamada Revolta da Cachaça, que tu, na tua ignorância constrangedora, mal sabe o que aconteceu. E os professores não nos contam a história, a Revolta da Cachaça, para não estimular o consumo da branquinha. Mas eu vou te contar a história da Revolta da Cachaça. Já tinha havido uma proibição em 1645. Ia começar a piorar em 1647. Mas a proibição, de fato, se dá em 1659, quando a coroa determina que todos os alambiques da região ali próxima do Rio de Janeiro deveriam ser levados até a cidade, esmagados e destruídos. E quem toma essa atitude é o Salvador Corrêa de Sá, que tu, na tua ignorância constrangedora, nem sabe quem era, o cara que era o dono do Rio de Janeiro. Era incrível porque o Rio de Janeiro teve um governador corrupto. Tu acredita? Esse governador era autoritário, era corrupto, e era um escroto. Como é que pode o Rio de Janeiro ter tido um governador escroto e corrupto? Ainda bem que isso foi há muito tempo. E o Salvador Corrêa de Sá foi lá e proibiu, destruiu os alambiques. E houve o quê? Uma revolta, uma grande revolta que começou aonde? Em Niterói e São Gonçalo, onde 112 senhores de engenho entraram na barca ali, Rio Niterói, pior que foram de barco mesmo, meio que invadiram o Rio de Janeiro, aproveitando que o Salvador Corrêa de Sá tinha dado a ordem, mas estava em São Paulo, sempre enchendo o saco, tinha uma rebelião lá, e tinha deixado um parente dele, um frouxo no poder, e os caras foram, cara, destituíram o cara, atacaram a casa do governador, a casa do Salvador Corrêa de Sá, e cachaça, cachaça pra todo mundo, liberou a cachaça, tomaram o poder, botaram o tal Jerônimo Barbalho, que era o líder da revolta no poder, no Rio de Janeiro. Que maravilha! Viva o povo de Niterói! Viva o povo de São Gonçalo! E aí, pá, tomaram o poder. Mas o Salvador Corrêa de Sá regimentou suas tropas, parará, voltou em abril de 1661, tomou a cidade de novo, destruiu os caras, prendeu-os, mandou-os para o reino, com exceção do Jerônimo Barbalho, que ele... cortou-lhe a cabeça e botou a cabeça exposta no pelourinho, cara, no centro da cidade, e disse: não tem lugar pra cachaceiro aqui. Mas se deu mal, cara. Se deu mal, sabe por quê? Porque a rainha regente Luísa de Guzmão, que tu, de novo, na tua constrangedora ignorância, nem sabe quem é, uma espanhola que era mulher do Dom João IV, que tinha morrido, então estava de rainha regente na minoridade do Afonso VI, que assumiu o poder depois. E a maravilhosa rainha Luísa de Guzmão disse: pode produzir cachaça! E ainda meio que não destituiu, mas diminuiu muito, muito, muito o poder do corrupto, do canalha Salvador Corrêa de Sá, que aliás tinha conquistado Angola, lá nas guerras de conquista entre o Brasil e a Holanda. E aí meio que começou... meio não, foi afastado, varrido. Graças à revolta da cachaça. E o Brasil começou a produzir bastante cachaça, até porque, cara, agora que vai começar o episódio. Agora que vai começar o episódio. Porque os traficantes de escravos luso-brasileiros descobriram que a cachaça fazia grande, enorme, gigantesco sucesso nas tribos da África. Se diz, né, que foram os traficantes brasileiros que viciaram tribos inteiras em cachaça na África. Tudo bem, é verdade. Só que antes disso, os próprios portugueses já tentavam trocar vinho do Porto e vinho do Reino por escravos na África. Só que vinho, cara, quem é que vai se interessar por uma bebida boiola que nem vinho? Além de tudo, o vinho estragava, era de difícil transporte, não era aquele garrafão sangue de boi, entendeu? O vinho chegava lá, já tá, e o vinho não dava tanto barato quanto dava cachaça. Quando os senhores de escravos percebem que naquela labuta horrorosa, naquela semelhança do inferno, como o padre Antônio Vieira falou, que era naqueles engenhos com aquela maquinaria sempre rangente, os engenhos funcionavam 24 horas por dia, 365 dias por ano. 363, porque eles paravam no Natal e no Ano Novo. Era uma máquina de moer cana, de moer gente, de moer escravos. O doce açúcar era produzido com muito, muito, muito amargor. E aí, quando começou a ser produzido a garapa, quando começou a ser produzida junto com açúcar a aguardente de cana, óbvio que os escravos começaram a beber, começaram a gostar, bebiam proibido e tal, mas alguns senhores escravos até permitiam que os seus escravizados bebessem cachaça, porque relaxava e tal. Alguns dizem até que se revoltavam menos, outros dizem não, se revoltavam mais. O fato é que os escravos adoravam cachaça e quando os senhores perceberam isso, passaram a exportar enormes, gigantescas quantidades de cachaça para Angola para trocá-las por escravos. Eles já tinham tentado isso, como eu falei, com o vinho, mas o vinho não colou. E além de tudo, a cachaça viajava numa muito mais boa, precisava de muito menos cuidado e tinha um efeito muito mais imediato, muito mais tchan, do que o vinho. Mas mesmo assim foi proibida a exportação da cachaça para Angola. Era permitido produzir cachaça no Brasil a partir da determinação da rainha regente Luísa de Gusmão, mas não era permitido exportá-la para Angola. Justamente por ser proibida é que se começou a se exportar como nunca. E sabe quem era o principal exportador? Era um dos governadores do Rio de Janeiro que substituiu o Salvador Correia de Sá, o João da Silva e Souza. O João da Silva e Souza foi governador do Rio de Janeiro de 1670 a 1675 e exportava uma montanha de cachaça para Angola, uma quantidade enorme. E aí, de 1680 a 1684, ele virou governador de Angola. Ele mandava em Angola e ele que trazia pipas e mais pipas e mais pipas da cachaça para trocá-la para os escravos e ficou riquíssimo e tu nunca nem ouviu falar. Então, como Portugal percebeu que não ia conseguir bloquear esse contrabando, resolveu taxá-lo. Taxá-lo é uma coisa mais interessante. E a partir de 1695, fica decidido que cada pipa ia pagar 600 réis de imposto de saída do Brasil e de entrada em Angola. Cada pipa tinha 450 litros. E o Brasil passou a exportar 690 pipas por ano para Angola, o que dá 310 mil litros de cachaça. E aí, cara, boa parte do tráfico de escravos passou a usar como moeda a cachaça. O Luiz Felipe de Alencastro, um cara genial que escreveu um livro fantástico, Trato dos Viventes, que tu deveria ler, diz que de 1710 a 1830, pelo menos um a cada quatro escravos trazidos para o Brasil foi trazido trocado por cachaça. Meio trocado por tabaco. Tabaco e cachaça, as duas drogas com as quais os traficantes de escravos luso-brasileiros viciaram tribos inteiras da África, trazendo-os para plantar no Brasil. Cana-de-açúcar para produzir cachaça e tabaco. Que negócio sensacional, é um negócio bem brasileiro. Olha que país empreendedor, maravilha. Produz duas drogas, vicia um monte de gente e traz os caras escravizados para produzirem. Mas a relação da cachaça com os escravos não é só assim uma relação de dominação, não. Muitos escravos encontraram na purinha, na branquinha, na cachaça uma forma de se aliviar das dores e dos horrores da escravidão. E outros estudiosos, ao contrário daqueles que dizem que não, dizem que a cachaça ajudou a fazer com que muitos deles se revoltassem. Claro, é que aumentou muito nessa época o número de escravos, aumentando também o número de quilombos e quilombolas. Então alguns traçam uma relação imediata da revolta provocada pelo consumo de cachaça. E outros dizem que não, que os caras estavam ali, tomavam, relaxavam e tal, usavam a diamba também, sabe como é. Mas o fato é que mais ou menos nesse período são descobertas as minas gerais, né? As minas de ouro. E tu sabe como é que é esse lance de garimpeiro, né, cara? Cidades mineiras, né? Garimpo, cara, onde tem garimpeiro, tem merdeiro. E aí, os escravos são levados para as minas e lá começa a ser levado para lá uma grande quantidade de cachaça que era servida para os escravos para aguentarem aquele tranco ali. E aí, cara, tu sabe que a cachaça era branquinha, era purinha, era transparente. E com o transporte em pipas, ela chegava em Minas Gerais jamais assim com a cor do ouro, ó, douradinha. Vou beber mais um pouquinho. Essa aqui foi a abrideira, né? Agora já é a do meio aqui para pá. E aí, cara, a cachaça vai se espalhando pelo Brasil inteiro. E mesmo assim era considerado depreciativo. Era a bebida do marginal, era a bebida do pobre, era a bebida do desvalido, não era a bebida dos senhores, não era a bebida da burguesia que continuava lá com aquele vinho dele. Então, cara, nessa mesma época começam os movimentos de libertação do Brasil, de independência, né, pré-independência. E em Pernambuco, que sempre foi submissa, que sempre foi rebelde e que também é um dos berços, se não o berço da cachaça, e em Minas Gerais, para onde a cachaça foi levada e onde caiu no gosto do povo. Então surge a conjuração, a Inconfidência Mineira, e os caras, mesmo sendo assim da classe alta, pá, tomam uma purinha. E aí, cara, o grande, o extraordinário Câmara Cascudo escreveu o livro em 1967 chamado Prelúdio à Cachaça, né? Foi contratado pelo Instituto Nacional do Açúcar e do Álcool e produziu essa obra maravilhosa, assim que nem o Gilberto Freire, que também escreveu um livro maravilhoso sobre a cachaça. E o Câmara Cascudo diz o seguinte, olha o que ele diz da cachaça. A bebida do povo, áspera, rebelada, insubmissa aos ditames do amável paladar. A bebida de 1817, a Revolução Pernambucana. A bebida da independência, porque o Dom Pedro I, pá, tomava uma cachaça junto com o chalaça. Sim, o Dom Pedro I e o chalaça tomavam cachaça. Viva a independência, o cachaça. Atrevendo-se a enfrentar o vinho português até então soberano, o líquido saudador da Confederação do Equador, em 1824, a bebida dos liberais da praia da Revolução Praieira de 1848, a patrícia, a patriota, a gloriosa, a cachaça dos negros de Zumbi no Quilombo dos Palmares, onde era produzido cachaça, sim, o Zumbi também bebia cachaça, a cachaça do desembargador Nunes Machado de Pedro Ivo, a cachaça dos cabanos, a cachaça com pólvora dos cartuchos rasgados ao dente na Guerra Cisplatina e no Paraguai, a cachaça da revolta do quebra-quilos, a cachaça do Clube do Capim, a cachaça conspiradora, abolicionista, gritante e republicana, a cachaça brasileira. Muito bem. E essa é a nossa saideira. Viva a cachaça, tudo tem história. O canal Buenas Ideias, embevecido e embriagado de história, te diz: viva a bagaceira brasileira.
Esse podcast é uma produção Flux.